atualiza a oferta de atendimento no SUS para quem quer largar o cigarro.
Chamadas de telefones fixos para móveis estão mais baratas.
A partir de agora, presos podem sacar o FGTS sem ter que ir ao banco.
Segunda-feira, 8 de abril de 2013.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil.
Boa noite, aqui no estúdio da Voz do Brasil, na EBC Serviços, eu, Luciano Seixas e Kátia Sartori.
Olá, boa noite, estamos também ao vivo em vídeo pela internet.
Acesse agora em www.ebcserviços.com.br/A Voz do Brasil.
Voz do Brasil!
Nesse último domingo, Dia Mundial da Saúde, o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, assinou uma portaria com novidades no Programa Nacional contra o Tabagismo.
Entre as medidas, Kátia, está a ampliação do acesso ao tratamento a pessoas que querem largar o vício. Hoje, 3 mil unidades de saúde do SUS oferecem esse auxílio. E com a medida anunciada ontem pelo Ministério da Saúde, o número de unidades que ofertam tratamento contra o fumo deve chegar a 30 mil.
O investimento inicial para este ano, Luciano, vai ser de 12 milhões de reais, mas os recursos podem chegar a 60 milhões de reais se todos os estados e municípios aderirem ao programa que ajuda a largar o cigarro. João Pedro Neto.
A dona de casa, Davina Oliveira, tem 55 anos e fuma há mais de 30. Depois de sentir as consequências do tabagismo, a moradora do Gama, no Distrito Federal, decidiu procurar ajuda.
Eu já dei duas crises já, com falta de ar. E agora eu decidi, por mim mesmo, que eu tenho que parar. Para mim, o cigarro tem me causado muito mal. Não só a mim, a minha família também, minhas netas, minha filha. Sabe, eu decidi que, com fé em Deus, agora eu vou parar de fumar. Porque eu nunca tentei, sabe?
Para ajudar pessoas como Davina a deixar o vício, o Ministério da Saúde quer aumentar em 10 vezes o número de unidades de saúde do SUS que oferecem tratamento aos fumantes. Hoje, 3 mil unidades oferecem esse auxílio em pouco mais de 1.100 cidades. A ideia é levar o tratamento para 30 mil unidades em mais de 5 mil municípios do país. Com isso, a expectativa é reduzir até 2022 de 15 para 9% o número de brasileiros adultos que fumam, como explica o ministro da Saúde, Alexandre Padilha.
Quando a gente faz uma pesquisa desses 15%, cerca de 14% dos 15% tem interesse em parar de fumar nesse ano, nos próximos 12 meses. Então, nosso principal foco é exatamente esse público que manifesta nas pesquisas que tem interesse de parar de fumar. Nós vamos buscar, fazer buscativa, campanhas de conscientização e esse trabalho da capacitação dos profissionais de saúde, achamos que vai ser muito positivo para interromper o fumo naquelas pessoas que têm um vício há muito tempo.
No ano passado, 175 mil pessoas procuraram o SUS para receber tratamento de graça contra o tabagismo. Em um centro de saúde que fica no Distrito Federal, são atendidos cerca de 20 dependentes do cigarro por mês. A assistente social Rosemary Landó, responsável por um desses grupos, explica que eles recebem atendimento psicológico, terapêutico, além de medicamentos, caso haja indicação.
A gente tem muito sucesso num grupo de 20 pessoas. Se 3 desistem, 17 param de fumar. Então a gente tem um retorno muito bom do tratamento.
O Ministério da Saúde estima que o tabagismo provoque cerca de 200 mil mortes por ano no país. Isso porque o fumo é um dos principais fatores de risco para ocorrência de infarto, acidente vascular cerebral e câncer, especialmente nas vias respiratórias e nos pulmões. Por isso mesmo, a prevenção continua sendo a melhor alternativa, como afirma o coordenador do Programa de Combate ao Tabagismo da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, Celso Rodrigues.
E a prevenção só tem um local para você fazer, é nas escolas. É fazer com que a professora venha a trabalhar os fatores de risco de câncer e tabagismo com os alunos, principalmente no ensino fundamental. São eles que vão mudar o comportamento da nossa juventude, não só frente ao cigarro, mas principalmente com crack, com a maconha e as outras drogas.
As unidades de saúde que quiserem aderir ao Programa Nacional contra o Tabagismo podem fazer a inscrição a partir desse mês. O gestor municipal deve fazer o cadastro no Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade pelo site www.saude.gov.br/DAB. De Brasília, João Pedro Neto.
Voz do Brasil!
Ligar de telefones fixos para celulares está mais barato desde o último sábado, Kátia.
Isso mesmo, Luciano. As empresas Oi, Telefônica, CTBC, Telecom, Sercontel e Embratel reduziram por determinação da Agência Nacional de Telecomunicações, Anatel, em 8,7% o valor das tarifas desse tipo de ligação.
No ano passado, as tarifas dessas mesmas empresas ficaram quase 11% mais baratas.
Já a empresa Telemar Norte e Leste não tinha reduzido as tarifas em 2012 por causa de uma determinação judicial. Por isso, as tarifas diminuíram 18% este ano.
A Secretaria de Direitos Humanos divulgou nota em que considera inaceitável os crimes bárbaros cometidos na madrugada deste sábado, dia 6 de abril, em Goiânia, Goiás, quando duas pessoas em situação de rua, sendo uma delas uma criança, foram espancadas até a morte.
Para a Secretaria de Direitos Humanos, a frequência desse tipo de crime em Goiânia e na região metropolitana da cidade merece atenção especial.
A nota informa que já está sendo acertado com o prefeito de Goiânia, Paulo Garcia, a adesão do município à Política Nacional de Direitos da População em Situação de Rua, que tem a meta de garantir direitos a estas pessoas e protegê-las das violações.
A ministra da Secretaria de Direitos Humanos, Maria do Rosário, afirmou que vai acompanhar os inquéritos e identificar os responsáveis, já que esses crimes não podem ficar impunes, porque se tratam de uma brutalidade e de uma afronta aos direitos humanos.
7:07.
Café com a Presidenta.
A seca que atinge a população do semiárido da região Nordeste e do Norte de Minas Gerais, considerada uma das maiores dos últimos 50 anos, foi tema do programa semanal de rádio de hoje, Café com a Presidenta.
A presidenta Dilma Rousseff informou hoje as principais medidas do governo federal para minimizar os efeitos da seca prolongada na vida da população. De acordo com Dilma Rousseff, o governo federal anunciou mais dinheiro para o combate à seca durante reunião com os governadores do Nordeste no início deste mês.
Nós novamente apresentamos aos governadores novas medidas de 9 bilhões de reais. Então, esses 9 bilhões são recursos novos, que se somam aos 7,6 bilhões já liberados, totalizando, portanto, quase 17 bilhões de reais que são destinados ao enfrentamento imediato dos efeitos da seca, protegendo os agricultores, ampliando mais o acesso à água, ofertando alimentos para os rebanhos, dando apoio aos municípios, ampliando o crédito emergencial, renegociando a dívida dos agricultores afetados pela seca, simplificando e acelerando o repasse dos recursos federais para os estados e para os municípios.
O pagamento das dívidas dos agricultores, segundo a presidenta, também será prorrogado.
Nós vamos prorrogar por 10 anos o prazo para pagamento dos empréstimos feitos pelos produtores rurais. No caso dos agricultores familiares, o pagamento das parcelas que venceriam entre 2012 e 2014 ficou para 2016. E, além disso, nós vamos dar um desconto de 80% para esses agricultores se eles pagarem em dia, o chamado bônus de inadimplência. Significa o seguinte: se o agricultor pagar a sua dívida nesse período de forma correta, logo na primeira parcela ele tem 80% de desconto.
O governo ainda vai liberar mais 350 milhões de reais em créditos emergenciais para a região, além dos 2 bilhões e 400 milhões de reais já contratados por produtores, industriais e comerciantes. De Brasília, Rosa Amélia de Abreu.
Para ver e ouvir a íntegra do Café com a Presidenta de hoje, inclusive com a versão em Libras, acesse agora nosso Twitter.
Estamos colocando neste momento o link para o vídeo do programa, twitter.com/avozdobrasil.
E falando em seca, Kátia, são muitas lavouras perdidas por falta de irrigação. É gado que morre sem água e sem comida.
É verdade, Luciano. Esses são alguns dos efeitos da seca que atinge alguns estados brasileiros, principalmente no semiárido nordestino.
E para enfrentar os efeitos da falta de chuvas, que é comum em determinadas épocas do ano, o governo federal está fazendo obras estruturantes, que consistem em equipamentos permanentes para levar água à população atingida pela estiagem.
Entre essas obras está a construção de adutoras, que vamos conhecer um pouco mais agora na reportagem de Leandro Alarcon.
Uma forma de fazer com que as pessoas que vivem no semiárido não dependam apenas do período de chuvas para abastecer o rebanho ou irrigar as plantações é a construção de adutoras. Elas fazem parte das chamadas obras estruturantes do governo federal para acabar com o problema de abastecimento de água durante a seca no semiárido nordestino. A integração do Rio São Francisco é peça-chave para garantir o funcionamento das adutoras. A obra no Velho Chico leva água até um determinado ponto das regiões que enfrentam problemas por causa da estiagem. Mas não é o suficiente para abastecer todo o semiárido, que tem mais de 980 mil quilômetros quadrados. Segundo o diretor de obras hídricas do Ministério da Integração Nacional, Auri Walter Cordeiro, é aí que entram as adutoras. Elas transportam essa água para as outras regiões do semiárido e abastecem os açudes e barragens, que funcionam como reservatórios para as populações que vivem em torno deles.
Com essas obras, nós teremos, através do Rio São Francisco, através das obras de transposição, como fosse uma torneira de reserva. Quando um desses barragens, um desses açudes está diminuindo o seu nível de água, imediatamente, através dessas obras de transposição, a gente começa a abastecer e permite que se mantenha a água nessas barragens.
E os resultados já começam a aparecer. Em Serra Talhada, Pernambuco, a conclusão do primeiro trecho da adutora do Pajeú, inaugurada recentemente pela presidenta Dilma Rousseff, evitou a falta de abastecimento de água no município, o que beneficiou 90 mil famílias. O canal do Sertão Alagoano, em Alagoas, o sistema adutor de Piaus, no Piauí, o canal da Vertente Litorânea, na Paraíba, e a adutora do Algodão, na Bahia, são outros exemplos de obras estruturantes que prometem acabar de vez com os efeitos causados pela estiagem no Nordeste. É o que a presidenta Dilma Rousseff explicou durante a reunião da SUDENE, a Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste, em Fortaleza, na semana passada.
Nós temos tido um cuidado todo especial e o ministro Fernando Bezerra vai fazer um balanço disso, no que se refere ao que nós chamamos ações estruturantes relativas à oferta de água, seja barragens, seja adutoras, estações elevatórias e todas as formas de construir aqui na região um nível de segurança hídrica mais apurado, mais efetivo, de grande durabilidade.
De acordo com a presidenta Dilma Rousseff, tudo isso está sendo feito para garantir que a população atingida pela seca do semiárido consiga conviver com a estiagem, que é um fenômeno natural da região.
Eu reafirmo aqui a parceria incondicional do meu governo com a população nordestina, com os governadores e com os prefeitos dessa região, seja do semiárido, seja das áreas de transição, enfim, de todas aquelas regiões da SUDENE que enfrentam o que nós denominamos os desastres decorrentes dessa questão climática que é a seca. Em razão desse compromisso, nós, do governo federal, não poupamos esforços. Não poupamos nem esforços nem recursos para minorar o impacto e os efeitos da seca sobre as populações atingidas por ela.
As ações estruturantes fazem parte do programa de aceleração do crescimento. Ao todo, são 32 bilhões de reais em obras de barragens, adutoras, açudes e a maior de todas, que é a integração do São Francisco. De Brasília, Leandro Alarcon.
Hoje, o ministro de Minas e Energia, Edson Lobão, garantiu que o Brasil tem estoque de energia suficiente para atender às necessidades do país. Graziela Mendonça.
O Brasil está numa situação confortável quando o assunto é abastecimento de energia elétrica. A afirmação é do ministro de Minas e Energia, Edson Lobão, que também garante que a produção brasileira é suficiente para suprir a demanda, inclusive no próximo ano, quando o Brasil será sede da Copa do Mundo.
Não existe risco de desabastecimento durante a Copa das Confederações este ano, nem na Copa do Mundo no próximo ano. A segurança do abastecimento de energia elétrica está garantida.
O ministro Edson Lobão disse ainda que os reservatórios das hidrelétricas que estavam em dezembro com o nível baixo já estão com a situação normalizada.
Essa situação, felizmente, foi vencida, superada. Os reservatórios da hidrelétrica de Furnas, por exemplo, que em janeiro deste ano estava em 12% de sua capacidade, hoje está com 65,5%.
Ainda segundo o ministro Lobão, nos últimos 10 anos, o Brasil aumentou em quase 50% a capacidade de geração de energia, passando de 80 mil para 123 mil megawatts. Só neste ano, a previsão é que sejam gerados mais 8.500 megawatts. De Brasília, Graziela Mendonça.
Melhorar o atendimento e o conforto dos passageiros. Esses são alguns dos objetivos das obras que estão sendo feitas pela Infraero no aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro.
Hoje, o ministro-chefe da Secretaria de Aviação Civil, Moreira Franco, visitou as obras e disse que a estrutura deve melhorar ainda mais com os investimentos previstos na concessão do aeroporto.
Além desse esforço que a Infraero faz agora, com obras a serem entregues, algumas antes da Copa das Confederações, outras a serem entregues no primeiro trimestre do ano que vem, além dessas obras, nós também estaremos lançando no mês de setembro o edital para que nós façamos a concessão do aeroporto, para que o Galeão possa, da mesma maneira que Guarulhos, da mesma maneira que Viracopos, o Galeão possa passar por um processo de ampliação substancial da sua capacidade de atendimento.
Sete e dezessete.
Até agora, Kátia, para um preso poder sacar o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, o FGTS, um juiz tinha que liberar o detento para ir à agência bancária com escolta.
Pois é, Luciano, mas agora com uma parceria anunciada hoje entre a Caixa Econômica Federal e o Conselho Nacional de Justiça, o preso pode indicar uma conta bancária para receber o dinheiro do fundo.
Quando um detento do regime fechado precisa sair do presídio, o aparato de segurança é grande. O diretor executivo da Fundação Amparo ao Trabalhador Preso, FUNAP, em Brasília, Adalberto Monteiro, conta que o deslocamento depende de autorização judicial e de escolta policial.
Quando um preso tem que sair, primeiro tem que ter autorização do juiz. Ou então, quando ele é convocado para ir a uma audiência, né, já automaticamente o juiz convocou, ele tem que comparecer. Mas existe, nesse caso, um dispêndio, por exemplo, porque tem que ter dois ou mais agentes que tem que acompanhar esse interno.
Pelo menos para sacar os recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, aquele preso em regime fechado, que já trabalhou com carteira assinada, não vai mais precisar ir até uma agência bancária com escolta. Um acordo de cooperação assinado hoje entre o Conselho Nacional de Justiça e a Caixa Econômica Federal vai facilitar a operação. Cerca de 27 mil detentos devem ser beneficiados. O coordenador do Departamento de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário do CNJ, Luciano Losecan, explica que um juiz da Vara de Execuções Penais deve encaminhar os documentos à Caixa.
Agora, na visita mensal que o juiz faz ao estabelecimento, o juiz verifica que é o preso mesmo que está a requerer aquele benefício do Fundo de Garantia. Isto é encaminhado para uma conta por ele indicada ou até para um parente em terceiro grau, para que ele, parente, receba esse valor em nome do preso.
A Caixa Econômica Federal, então, vai analisar, caso a caso, se o valor da conta vinculada do fundo pode ser depositado em uma conta bancária indicada pelo detento. O vice-presidente de Fundos de Governo e Loterias da Caixa, Fábio Ferreira Cleto, confirma que a intenção é contribuir para a ressocialização dos presos.
Também trabalhando pela reinserção desse apenado de volta aí à sociedade, trazendo para ele não só um recurso, com certeza muito necessário, mas também uma eventual bancarização dele na volta de sua vida social.
O apenado precisa se enquadrar em uma das condições para saque. Como os trabalhadores, precisa estar fora do FGTS por 3 anos, pelo menos. Estar aposentado, suspenso do trabalho avulso por 90 dias ou mais, falecido, o que beneficiaria um dependente dele, ter sido demitido sem justa causa, ou se o trabalhador ou dependente dele tiver AIDS, câncer ou ser um doente terminal, ou ter mais de 70 anos. De Brasília, Daniela Almeida.
Termina dia 30 de abril, prazo para que as escolas que oferecem atividades em tempo integral e participam do programa Mais Educação confirmem a inscrição. Este prazo também é válido para aquelas que estão entrando no programa.
O jornalista Ricardo Carandina conversou com o diretor do Cadastro Único da Secretaria de Renda e Cidadania do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Daniel Ximenes, sobre o programa Mais Educação.
Como funciona o programa Mais Educação?
O programa Mais Educação, programa de educação integral, uma jornada escolar ampliada. As crianças normalmente ficam 4 horas diárias na escola. E com o programa Mais Educação, as crianças ficam 7 horas diárias. Elas têm reforço pedagógico, atividades artísticas, culturais, aprendizado de tecnologias digitais, de comunicação. É um reforço muito significativo no estímulo para a aprendizagem das crianças nessa jornada mais ampliada.
Quais são as escolas que podem fazer parte do programa?
A cada ano, o Ministério da Educação define escolas em cada município que possam aderir. Não são todas as escolas públicas, porque o programa vem crescendo a cada ano. Nesse primeiro momento, são definidas escolas e prioritariamente escolas com concentração significativa de estudantes do Bolsa Família. Então, em cada município tem uma lista pré-selecionada de escolas para adesão. Nós esperamos aderir aproximadamente 15 a 17 mil escolas nessa nova adesão de 2013. A lista de escolas de cada município é possível acessar no CIMEC, que é o sistema do Ministério da Educação, e também no sistema do Bolsa Família, o SIGPBF, né, que é acessado no site do MDS, em que a lista de escolas por município está estabelecida. Então, cada gestor, cada localidade pode observar e checar essa listagem nesses sistemas.
A partir daí, o que é que a prefeitura é interessada em inscrever uma das suas escolas que faça parte dessa lista deve fazer?
O prazo é até 30 de abril e é preciso, primeiramente, um trabalho forte lá no município de convencer a escola, porque a escola tem que aderir, né? Explicar a importância do programa, o ganho que isso representa para a escola, o ganho que isso representa para o município. São recursos extras que chegam para o município, para a escola, para poder fazer essa jornada de 7 horas.
Ouvimos a entrevista com o diretor do Cadastro Único da Secretaria de Renda e Cidadania do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Daniel Ximenes.
O programa atende este ano quase 5 milhões de estudantes da rede pública em todo o país.
Informações sobre como aderir ao Mais Educação em portal.mec.gov.br.
Empresas privadas, instituições sem fins lucrativos e pessoas físicas que produzem inovação no país já podem se inscrever no Prêmio FINEP de inovação.
Neste ano são cerca de 8 milhões de reais em prêmios. Os primeiros colocados vão ganhar de 100 mil reais a 500 mil reais.
O prêmio tem duas fases. Na etapa regional, os estados disputam entre si para definir as empresas e instituições mais inovadoras de cada uma das regiões.
Na fase nacional, a disputa é feita entre os vencedores regionais. Os ganhadores recebem o prêmio em cerimônia realizada no Palácio do Planalto, em Brasília.
O prêmio é dividido em 9 categorias e os projetos podem ser apresentados até 8 de agosto. As inscrições devem ser feitas em www.finep.gov.br/prêmio.
A FINEP é uma empresa pública ligada ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação.
A fabricação, distribuição, comercialização e o consumo dos lotes dos alimentos com soja da marca Ades, produzidos pela fábrica da empresa Unilever Brasil Industrial Limitada, de Pouso Alegre, Minas Gerais.
A única proibição foi para o lote do produto Alimento com Soja Sabor Maçã. Durante a inspeção, foi verificado que a falha operacional foi apenas na fabricação deste produto, que tinha produto de limpeza.
A decisão foi com base no relatório de inspeção sanitária realizado pela Vigilância Sanitária de Minas Gerais e de Pouso Alegre, entre os dias 18 e 22 de março, na fábrica da Unilever daquela cidade.
De acordo com o relatório, os demais alimentos com soja da marca Ades, produzidos na fábrica de Pouso Alegre, não apresentam risco para a saúde dos consumidores.
Mais informações em www.anvisa.gov.br.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
Aumenta em 10 vezes a oferta de atendimento no SUS para quem quer largar o cigarro.
Chamadas de telefones fixos para móveis estão mais baratas.
A partir de agora, presos podem sacar o FGTS sem ter que ir ao banco.
Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma produção da equipe de jornalismo da EBC Serviços.
Siga a Voz do Brasil no Twitter, twitter.com/avozdobrasil. Nós voltamos amanhã. Uma boa noite.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite e até amanhã. We'll be right back.